As principais informações do Agreste Pernambucano você encontra a partir de agora. Veículos de comunicação integrados. Está no ar o programa Independente. Direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, comunicação visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.
Olá, muito boa noite, seja muito bem-vindo aos estúdios do Santa Cruz Online. Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do programa Independente e vamos atualizar você sobre as notícias, as informações mais importantes dessas últimas 24 horas. A partir de agora você nos acompanha através das páginas do Santa Cruz Online no Facebook e do YouTube. Inclusive, já temos 35 mil inscritos no YouTube. 35 mil inscritos no YouTube. E o YouTube não é fácil de ter inscritos não, tá certo? É o maior canal de notícias no YouTube do Agreste de Pernambuco. Estamos ao vivo também através da página do blog do Ney Lima no Facebook, Jardins do Agreste para Belo Jardim, Nova FM em Fazenda Nova, blog do Evandro Lins, Toritama, Estação Notícias, Brejo da Madre de Deus, pela página Bodega Nordestina, TV Atitude Agreste de... Atitude Agreste é de onde? De Belo Jardim também, TV Cambucá, SB Una de São Bento do Una, Rede Nordeste de Cachoeirinha e Agreste TV também de Belo Jardim, formando aí o nosso boom de portais, transmitindo ao vivo esse programa a partir de agora. Você nos acompanha também pelas ondas do rádio, estamos ao vivo pela Vale FM, Farol FM e Toritama FM. Comigo no programa de hoje, Dimas Dantas e Manassés. Boa noite, Manassés.
Boa noite, Ney, boa noite, Dimas Dantas, boa noite ali, você que está aí do outro lado, pela telinha, pelas ondas do rádio, né? Já é noite fria, já é mês de junho, e eu lógico
eu como nordestino, já estou, né, embisacado aqui,
já,
né?
Já,
nordestino, aparece uma nuvizinha, a gente bota logo um casaco, já. Porque não sai do armário, né? Então, nesse momento, tem que tirar.
Enfim, eu digo assim, que por uma convicção de fé... Eu, até porque eu fui criado num lar cristão evangélico, eu nunca participei das festas juninas, mas como culturalmente isso faz falta, né? Parece que, né? A cidade, Caruaru, você, sinceramente, é como se junho não tivesse chegado, né? E até mesmo também o inverno não foi dos melhores, a gente está vendo aí que está tendo quebra de safra de milho, então... Mas que seja uma noite de muita esperança para a gente precisa renovar as forças diariamente e dormir com a consciência tranquila, isso é o que importa. Boa noite para todos nós.
Jota Lima estava lembrando aqui no programa que nesse momento, nos outros anos, o pessoal já estava reclamando das atrações do São João. Uns reclamando porque estava gastando muito, outros reclamando que as atrações estavam fracas, mas já estava todo mundo reclamando. Era justamente aí no comecinho do mês de junho que isso acontecia. Dimas Dantas, boa noite.
Boa noite, Ney. Boa noite, Manassés. O Júnior está aqui. E todos vocês que estão nos assistindo, primeiro eu quero parabenizar a Ney, que de fato, ser acompanhado no YouTube não é fácil. Precisa ter muita competência, ter dinamismo naquilo que se faz, para que atraia pessoas de fato, ouvintes, pessoas que nos assistem nesse momento. E isso é prova inequívoca da sua capacidade de gerir. E a gente está inovando sempre, sem dúvida nenhuma. Santa Cruz tem uma pessoa hoje ligada à mídia com muita competência. E, ao mesmo tempo, agradeço a vocês que vão nos assistir aqui e ouvir. E eu não tenho dúvida que nós vamos buscar levar o máximo de informação e de discussões dentro do possível, mais aprofundada possível, para darmos uma condição um pouco melhor, uma visão melhor, para que a gente possa entender o que está ocorrendo e até analisar com um pouco mais de profundidade. É isso aí.
Primeira vez que você aparece carequinha assim no programa, eu queria que você falasse como é que está aí a sua luta contra o câncer e seu tratamento.
Eu Terminei minha radioterapia, faz aqui uns 8 dias, acho 10 dias já, e suspendi, porque o tratamento de tumor no sistema nervoso, ele é feito de forma concomitantemente, ou seja, a radioterapia e a quimioterapia é feita no mesmo momento. Então, eu fiz 35 sessões, obrigado Manassés, sessões de radioterapia e fiz mais a quimioterapia. Só que a quimioterapia que eu faço, eu tomo um comprimido e agora, dia 14, eu vou voltar a tomar novamente, só que dessa vez é o dobro da força da quimio. E agora, dia 14, vou fazer uns exames de imagem para saber como é que o tumor reagiu dentro da minha cabeça ao tratamento. Tomara que ele tenha amansado e tenha se acalmado um pouco. Se ele se acalmar, eu vou mais ter tempo para vir para o programa de Ney e conversar com todos vocês. Se não se acalmar, vou ter que me despedir de todo mundo e dizer, olha, muito obrigado e desculpe aqueles que eu ofendi, que não. Quem gostava nem gostou, quem não gostou não vai ter mais o que falar também. E aí nós vamos embora e um beijo para todo mundo.
Mas não vai acontecer, não. Não vai acontecer, não. E qualquer coisa, eu diga algo.
Não, mas...
Eu mando um recado pro Bolsonaro, certo? Que você
as pessoas... Mande não, tá
desculpa. Que as pessoas que você ofendeu é para desculpar, não é para desculpar?
Então, mas com o Bolsonaro ele quer nos ofender, não sou eu que ofendo ele, não.
Olha, eu vou trazer as informações em relação ao último anúncio do governo do Estado, certo? Há cerca de uma hora, daqui a pouco a gente traz essa informação. Mas antes, só especificar para vocês o seguinte, aqui no nosso estúdio, certo, nós estamos sem máscara, porque mantemos uma distância regulamentar, certo? Inclusive, o Dimas e o Manassés estão numa distância considerável, e também nós não ficamos nos posicionando um para os outros, cada um fala para a sua câmera, mesmo com o distanciamento, certo?
Expliquei isso distante também, na minha casa.
Foi.
Minha esposa preocupada com isso, eu disse, lá ninguém fala se direcionando ao outro.
Isso.
Nós estamos aqui em direção à câmera, Manassés está aqui desse outro lado, e eu estou aqui de frente à câmera, não estou...
E antes do programa começar, aliás, inclusive algumas vezes ao longo do dia, nossos equipamentos são higienizados com álcool em gel, os microfones, todos os equipamentos, as cadeiras que nós sentamos, todos eles são higienizados. É tanto que nós estamos no ar com esse programa, nesse formato, há mais de um ano, e graças a Deus, né, e aí também conforme os nossos cuidados, não tivemos problemas com a Covid-19 devido aos cuidados que são tomados aqui. Então fica essa explicação também para você, tá certo? Os comentários aqui na tela estão liberados, tá certo? Você já pode ir mandando aí os seus comentários no YouTube, no Facebook, onde você estiver nos acompanhando. Estamos ao vivo também no Instagram. Você que segue o Instagram do Santa Cruz Online tem a opção também de ir no IGTV assistir esse programa ao vivo também agora, tá certo? De umas semanas para cá nós começamos também a transmissão no Instagram, ampliando aí o nosso sistema. Vou chamar o intervalo de 1 minuto e a gente volta com as primeiras informações.
Super oferta JCL. Tubo de esgoto 100 milímetros Crona por R$ 74,90 à vista. Tinta de Atex 15 litros e Kine por R$ 79,90 à vista. Piso Dali Cinza 42 por 42 Porto Rico por R$ 17,90 à vista. JCL Casa e Construção. Fácil de chegar, melhor para comprar. Caruaru e Santa Cruz do Capimaribe.
A Mactel é o lugar certo para você impulsionar o seu negócio. Tem máquinas de costura, bordado, laser, corte e transfer, com alto padrão de qualidade e tecnologia para a sua produção de moda. Na Mactel, você tem condições de pagamento que cabem no seu bolso. 12 vezes sem juros no cartão de crédito e em até 10 vezes no boleto bancário, com uma pequena entrada. Financiamento em todos os bancos. Faça já o seu orçamento com um de nossos consultores. WhatsApp 819-9692-9826.
Olha, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, Pernambuco atravessa um dos momentos mais delicados no enfrentamento da pandemia da Covid-19 ainda. Próximo de esgotar a capacidade de operação dos sistemas públicos e privados de atendimento hospitalar, o Estado optou então por prorrogar as medidas restritivas atualmente em vigor na primeira e segunda microrregião, ou nas microrregiões, até o próximo dia 13 de junho. Então, para a nossa região, ficam prorrogadas as medidas restritivas da forma que está até o dia 13 de junho. A novidade é a inserção da terceira macrorregião, que corresponde ao sertão do Moxotó e do Pajeú, Arco Verde, Serra Talhada e Afogados da Ingazeira, que passa a adotar o mesmo sistema da primeira macrorregião, com restrições no funcionamento do comércio não essencial aos finais de semana. Essa primeira macrorregião é aquela da região metropolitana do Recife. Vamos trazer um vídeo em que a equipe do governo, Secretaria de Saúde, traz as informações. Esse vídeo foi da entrevista coletiva que aconteceu há cerca de uma hora, em que ela traz as informações e anuncia a prorrogação das medidas restritivas. Vamos acompanhar.
Primeira macro, estamos em um platô com números ainda muito elevados de casos graves. No Agreste, especialmente na segunda macro e parte da segunda GERES, nós conseguimos interromper a aceleração exponencial e os indicadores ficaram estáveis. Mas a região continua gerando muitos doentes graves, pressionando toda a rede de saúde. Na terceira macro-região, que compreende o sertão do Moxotó e do Pajeú, nível do sertão central ali, tivemos uma aceleração mais rápida, que passa a ser alvo de nossa preocupação e de nossa análise mais criteriosa. Por lá, o número de casos de síndrome respiratória aguda grave teve um crescimento de 19% em uma semana e de 21% em 15 dias. Ainda registramos que tivemos um cenário de estabilidade na quarta macro-região de saúde, Sertão do São Francisco. Com relação às solicitações de UTI, o número continuou praticamente o mesmo da semana passada, 1.399 pedidos contra 1.419 da semana anterior. Na primeira macro, as solicitações registraram uma diferença de 6 pedidos entre as semanas 21 e 20, com 0,7% de queda. Na segunda macro, esta flutuação foi de 34 solicitações, redução de 9%, interrompendo a subida mais acelerada em relação à solicitação de leitos que tínhamos visto nas últimas semanas. Já no sertão do Moxotó e Pajeú, ali sertão central, componentes da terceira macro, as solicitações tiveram um aumento de 18% em uma semana. A partir desse final de semana, nos municípios componentes da terceira macro-região de saúde, que compõem as regionais de Arco Verde, Serra Talhada e Afogados da Ingazeira.
Ok, vou dar um abraço aqui para Roberta Jordânia e Rosa de Mourinha, que acompanha a gente todos os dias. Um abraço aqui para as duas, está acompanhando através do Facebook. Começar os comentários em relação a essa prorrogação de medida restritiva feita pelo governo com o Dimas. É com você, Dimas.
Amigos e Mineiro, eu acho a minha opinião o seguinte. Eu acho que a sociedade ela precisa entender de uma forma definitiva que é preciso não só esperar da classe política. É preciso que nós, como sociedade civil, façamos a nossa parte. Por exemplo, eu tive um dia desse aqui numa fábrica que as pessoas estavam todas de máscara. Coincidentemente, eu cheguei na hora que o pessoal estava saindo. Praticamente 100% das pessoas que estavam deixando o trabalho naquele momento era saindo da empresa e tirando a máscara do rosto. Então, a gente sabe que esse é um momento terrível para a economia, as pessoas estão passando dificuldade. Agora, se a sociedade civil não se engajar em assumir a responsabilidade, dizer eu vou fazer a minha parte, essa situação só tende a piorar e a gente a reclamar, pedir que o governo não faça. O governo fica, não estou aqui defendendo o governo, estou dizendo que há uma necessidade de nós, como sociedade civil, assumir uma responsabilidade de que precisamos fazer nossa parte. Não podemos estar esperando só dos políticos. É preciso que eu diga, quando eu saio de casa, eu boto minha máscara, eu não converso com ninguém pegando em mão, eu não chego próximo das pessoas para bater papo. Se você não fizer isso, esse vírus não vai parar. Ele vai continuar matando e acabando com a nossa economia, destruindo com o nosso negócio. E o governo mesmo não vai ter outra saída. Porque quem quer estar numa situação dessa? Ninguém. Então eu entendo que há uma necessidade premente de que a gente possa assumir essa responsabilidade. Porque é importante, eu vi um... Eu vou citar um nome que eu não gosto de citar não, de Lula, dizendo uma coisa muito importante. Lula disse o seguinte, que nós estamos travando uma guerra, que essa não é contra um outro país, não é contra pessoas, mas é contra um inimigo invisível. Ninguém vê esse vírus. E muita gente, por não ver, não leva a sério. Mas quando menos espera, o corpo está dentro de um caixão, a família desesperada, sofrendo, o comércio parado, pessoas passando necessidade. Vamos levar a sério, muito sério, principalmente que ele agora se estabeleceu na nossa região de tal forma que a cada dia a gente só vê os números crescendo. Portanto, eu acho que o governo precisa realmente tomar atitudes sérias. Eu vi uma nota que foi publicada agora à tarde, não sei se foi agora à tarde, mas eu li, acho, no blog de Ney Lima. E a verdade é que as pessoas, os comerciantes, os empresários, têm razão no que pedem. Eles querem que o governo flexibilize essas medidas. Contudo, os números não permitem. E não permitem por quê? É culpa do governo? Eu não entendo, não. Vamos parar com essa história de tudo é o governo, tudo é os políticos, tudo é o governo que faz de pior para a gente. A verdade é que não existe nesse momento outra saída. Só existe a máscara, só existe o distanciamento, até as vacinas, que são pouquíssimas para a necessidade, que hoje eu vi um comentário muito importante, desde nós poderíamos hoje estar com esse país praticamente todo vacinado, porque é um país que tem know-how para isso. Então, é preciso que a gente hoje, já que não tem vacina, que cada um de nós assumamos essa responsabilidade, sob pena de continuar destruindo a nossa economia, essas medidas que o governo vem tomando, e repito, não por culpa do governo, mas por uma falta até de responsabilidade por parte da nossa sociedade, que não assume isso, de dizer, a partir de agora eu vou cumprir aquilo que as autoridades sanitárias estão indicando, e não só do Brasil, do mundo.
Ô Dimas, deixa eu te fazer uma pergunta. Agora, a tese de que o ideal seria guardar os grupos de risco, você não acha que poderia ser utilizada, considerando a fragilidade também econômica que causa, inclusive, numa região como nossa aqui do Agreste de Pernambuco, uma região produtora, uma região com tanto comércio?
E com, com os números que vêm se apresentando, essa pandemia, inclusive, existe já um número considerável dentro da área de medicina, de pesquisadores que entendem, foi um grande erro que eles cometeram, falar que isso era uma doença que atingia mais os idosos. Eles entendem que isso foi um erro que cometeram. Por quê? Porque indiretamente eles estimularam o jovem que isso não ia ter risco, que eles não correriam um risco. E agora está se vendo que o número já ultrapassou o número de internamento em UTIs dos jovens, porque, principalmente porque os mais idosos tomaram as vacinas, e a verdade é que houve uma redução muito grande de mortalidade e de contaminação, de internação de pessoas idosas. E a verdade é que hoje todos os grupos estão sofrendo. Se você observar, pegar os números que estão nas UTIs, em São Paulo mesmo, os jovens já ultrapassaram nas UTIs as internações. Então é muito complicado você dizer que tem um número, tem um grupo de pessoas que sofre mais risco. Até crianças estão morrendo. Então a situação é que eu entendo que nesse momento, porque esse vírus, como ele é muito novo, a medicina está descobrindo um monte de coisa. Por exemplo, o que se justifica uma pessoa pegar o vírus, que é 90% e tantos% dos que se contaminam, não tem nada. Vão embora. Foi essa a falsa impressão que se deu, acho que a gente vai comentar isso um pouco mais à frente, do tratamento precoce. E eu vi o senador da Bahia dizer uma coisa, que ele é médico, ele disse uma coisa impressionante. Por que é que essa história de cloroquina cresceu tanto? Cresceu porque 95% das pessoas, se tomasse um copo d'água, ia para casa do mesmo jeito. Não era aquele remédio que estava fazendo efeito. Mas o vírus, que era leve, em aquela determinada 95% que ele atinge as pessoas, é de forma leve. Agora, só que agora com essas novas cepas, está aí uma confusão. Portanto, eu acho que hoje não existe mais grupo que possa dizer que tem menos probabilidade do que outro grupo de contrair esse vírus.
Manassés.
A situação, eu pego um gancho aqui com o Dimas, com respeito à necessidade da população colaborar. Porque vejam, boa parte do nosso comércio está fechado. Essa região mesmo de Santa Cruz, Caruaru, Toritama e as cidades circunvizinhas, boa parte do comércio está fechada. Como Santa Cruz tem um comércio muito voltado ao setor atacadista, a gente não percebe tanto a cidade paralisada. Mas se você chegar numa cidade como Caruaru, que o centro de Caruaru, por exemplo, tem uma grande diversidade de comércio varejista, você vai perceber que a cidade, em determinadas ruas, parece uma cidade fantasma. Mas, ora, o comércio está fechado, as igrejas estão fechadas, as academias estão fechadas. Muita coisa está fechada e a gente não vê os números diminuírem. E aí eu penso que entra muito, agora não pouco, da população à colaboração. Vejam um decreto que parece uma coisa absurda do prefeito lá de Garanhuns, dia 31 de maio, se eu não me engano, foi publicado, onde ele proíbe, ele dizendo assim, veda-se, em qualquer hipótese, isso para supermercados, padarias, mercados, mercearias, comércio atacadista de alimentos e demais estabelecimentos voltados ao abastecimento alimentar da população, veda-se, em qualquer hipótese, a comercialização de bebida alcoólica, inclusive no sistema delivery, entrega em domicílio ou ponto de coleta. E por quê? Porque é a realidade, infelizmente, que a gente tem visto. Se você, por exemplo, pegar a próxima sexta-feira, você for nos supermercados de Santa Cruz, infelizmente a quantidade de bebida alcoólica que está saindo não é pouca. E por quê? Porque as pessoas estão indo para os sítios, estão fazendo festas clandestinas. A zona rural virou um verdadeiro São João fora de época. E por quê? Porque falta a conscientização da população. Agora, isso não demanda mais conscientização através da imprensa, de mídia, do que for. Ou a gente se cuida, ou não vai ter uma outra saída. Então, é necessário que a gente se cuide para o comércio abrir, para a vida voltar ao normal. Infelizmente, nós estamos no meio de... Eu estava dizendo, e sempre digo isso nos intervalos aqui, que o mundo virou um laboratório a céu aberto. A gente não sabe a dimensão dessa doença, nem a forma que ela age. Eu tenho, por exemplo, um conhecido, estava conversando com ele em Caruaru, há uns 15 dias atrás. Ele teve um infarto, Dimas, isso em março do ano passado, precisou fazer um procedimento colocando estente no coração, fez todo aquele procedimento muito complicado. Em abril, ele foi acometido da Covid, logo no início da pandemia. O que aconteceu? Ele disse, eu só perdi o olfato, ele tem mais de 60 anos, perdeu o olfato, perdeu o paladar, e ele disse, olha, casado, não e os filhos já moravam fora de casa, mas ele estava morando com a esposa, e ele disse, não, só uma coisa, a gente vai continuar dormindo junto na mesma cama. A esposa dele só foi se contaminar, ser contagiada em setembro do ano passado, ou seja, quase 5 meses se passaram e ela quase que embarcava. Ou seja, a doença é misteriosa. Então, nós temos, se a gente fizer a nossa parte de evitar essas aglomerações, onde não há condições de serem fiscalizados, porque a prefeitura não tem como fiscalizar, nem o governo do estado, a zona rural de todos os municípios de Pernambuco. Mas se a gente fizer a nossa parte, logo, logo o comércio vai ser aberto. Agora, enquanto a gente não se conscientizar da importância do uso da máscara, da importância da higienização das mãos, e da importância do distanciamento social que a gente tem que manter, ou seja, evitar festas, evitar os forróis, evitar tudo isso que está acontecendo aí, extra-campo, aí
a coisa vai melhorar. Só para complementar a sua fala, um dia desse eu fui para o Recife com uma garota que morava, sabe onde ela morava quando surgiu esse vírus? Em Wuhan, naquela cidade onde surgiu o vírus, na China. Simplesmente, essa cidade não tem mais um caso, sem tomar vacina na época. Ela, simplesmente, as pessoas passaram a dizer assim, a não sair de casa, e pararam totalmente a contaminação, sem vacina, sem nada. Simplesmente com o comportamento da sociedade. Esse é um sacrifício que todos nós precisamos fazer.
Então é necessária essa conscientização aí, Dimas, das pessoas. Porque se a gente se cuidar, o comércio vai estar aberto. Se você, empresário, na hora que um cliente seu for entrar na sua loja sem máscara, você dizer, com licença, por favor, coloque sua máscara. Se os funcionários dos fabricos fizerem isso, se você que é dono de fabrico, se você costureira, usar a sua máscara dentro do fabrico em que você trabalha, sem precisar que o seu patrão, que o chefe de produção cobre isso de você, sem dúvida a vida vai voltar ao normal. O que vai ficar difícil é esses números aí, absurdamente altos, de leitos de hospitais ocupados. Hoje, praticamente, se eu não me engano, só o Manuel Afonso em Caruaru estava com 90% dos leitos de UTI ocupados, o restante 100%. Enquanto estiver assim, os sacrifícios vão ser grandes. Agora, eu volto à minha preocupação, Dimas, aqui, a ausência do cuidado, seja nesse momento, especialmente do governo estadual e dos municípios, não sei nesse momento como está a Prefeitura de Santa Cruz, mas fechar boa parte do comércio e, em contrapartida, não haver um programa assistencial forte junto às famílias mais pobres, é um tiro no pé enorme, porque é só olhar para as ruas das nossas cidades e a miséria está aumentando. É necessário um cuidado, uma assistência social mesmo nesse momento, porque está o comércio fechado, famílias precisando trabalhar sem poder, a coisa não está fácil. É preciso uma atitude quando se fecha o comércio.
Ok, então, só concluindo aqui, reforçando, né, as medidas restritivas estão mantidas e fica até 13 de junho, da forma que está. Portanto, não haverá feira no Moda Center, não haverá a movimentação do comércio, exceto para serviços essenciais, durante os próximos dias. Olha, daqui a pouco nós vamos ter aqui no estúdio a presença do Júnior da Rocan, falando sobre abordagem policial, um tema muito interessante. Temos um vídeo aí, inclusive, que eu vi, de um YouTube que filmou uma abordagem policial, para, na verdade, meio que confrontar a polícia. A gente vai trazer esse vídeo e vai trazer O que é que acontece nos protocolos, nos procedimentos? Me parece que chama-se manual de abordagem da Polícia Militar. Quais são as previsões para os policiais e como o cidadão, como a pessoa deve agir no caso de uma abordagem. Então vai ser interessante esse assunto. Daqui a pouquinho, nesse programa, a gente fala sobre isso. Vamos também traçar aqui os comentários de Manassés e Dimas sobre as prevenções... como é que chamam?
Tratamento precoce.
Tratamento precoce. Me faltou agora a nomenclatura que é utilizada. Tratamento precoce da Covid-19. Esse tema foi muito debatido essa semana e a semana passada na CPI da Covid em Brasília. A gente vai trazer dois trechos aqui, um que diz uma coisa, outro que diz outra, e vamos conversar aqui com Manassés e Dimas sobre esse ponto também relacionado à pandemia. Eu vou para um intervalo rápido de um minuto e a gente segue com o programa.
Atenção, cliente Porfírio Calçados. Quer comprar seu calçado novo com 75 dias para começar a pagar, dividindo em até 5 vezes no cartê? Entre em contato pelo nosso WhatsApp e informe-se como comprar. No cartão de crédito, você pode parcelar em até 6 vezes com preço de à vista. No delivery ou no presencial, a Porfírio Calçados sempre será a sua melhor opção. Visite nosso Instagram e saiba mais. WhatsApp 999-221638. Porfírio Calçados, um novo conceito. Lojas em Santa Cruz do Capibaribe, Toritama e Caruaru.
Já pensou em ter as chaves de uma casa novinha em suas mãos? Então vem para Viana e Moura.
São casas com cisterna, muro, portão, suíte e muitos outros benefícios para você morar bem num bairro sossegado e com transporte coletivo.
Tudo isso com parcelinhas a partir de R$400, podendo ser zero de entrada. Não deixe seu sonho para depois. Entre em contato agora mesmo ou compareça na imobiliária. Com a Viana e Moura, morar bem ficou mais fácil.
Olha, o vice-prefeito Elinho Aragão anunciou hoje o cancelamento do São João Virtual. Em entrevista concedida à Rádio Polo FM na manhã desta quarta-feira, o vice-prefeito Elinho Aragão comentou sobre o cancelamento do São João Virtual. Confira no vídeo.
E a gente até tinha anunciado aqui, na última entrevista que nós demos aqui, a questão do São João Online que teríamos aqui em Santa Cruz, do Capibaribe, realizado pela prefeitura do nosso município. E a gente, logicamente, pensou, repensou, sentamos com o prefeito Fábio Aragão e decidimos cancelar, né? Não tinha clima para a festa, não tem clima para a festa, para que a gente pudesse levar os artistas com as bandas, né? Com as apresentações de quadrilhas que nós iríamos fazer. Então, deixamos para outro momento. O momento agora é de salvar vidas, de cuidar das pessoas, de tratar bem das pessoas, de levar, né, medicamento, oxigênio lá para o hospital de campanha, para a UPA, enfim, os nossos postos de saúde, para que a gente cuide da saúde do nosso povo. E esse é o intuito do prefeito Fábio, é o intuito do vice Elinho, dos nossos vereadores, dos nossos secretários.
Muito bem, está aí a fala do vice-prefeito Elinho Aragão, confirmando que não haverá São João nem virtual. São João virtual também foi cancelado em Santa Cruz, porque não há clima para isso, né, em relação a todo o sofrimento aí causado pela Covid, causado pelos efeitos da doença, causado pelas mortes, né, pelos parentes, as pessoas que perderam, que estão perdendo seus entes queridos, e o sofrimento causado também pela paralisação da economia. Então, tudo isso faz com que não haja clima, né, para ter principalmente aí a iniciativa, o investimento público no São João. Eu entendo que está acertada a medida do governo. Olha, hoje aconteceu agora também à tarde um acidente com imagens muito fortes próximo a Surubim, na PE-90. Vamos trazer aí as imagens. O acidente envolveu, me parece que foi um caminhão, não é isso? Ou foram dois?
Dois caminhões.
Foram dois caminhões, dois caminhões. Você que acompanha pela live tem as imagens aí, tá certo? Cidadão que gravou o vídeo ali no momento do acidente.
O cara morreu na hora, queimado aqui, cara. Tá doido, pô. O caminhão pegou fogo aqui, ó.
Foram dois caminhões nesse acidente, né? Outra imagem já de outro ângulo da rodovia, da PE-90.
O cara tá queimando ali no chão.
E os veículos incendiaram, né? Infelizmente, aí, conforme as pessoas estão narrando, houve vítima fatal nesse acidente. Informações que nós temos é que morreu o senhor José Euclides Teixeira, conhecido como Zezinho de Natália. Zezinho era sogro do atual prefeito Gilson Lima, de Riacho de Santo Antônio, na Paraíba.
houve a colisão entre os dois veículos. O outro homem, ele foi levado para o hospital na cidade de Limoeiro. O outro motorista do outro caminhão foi levado para o hospital de Limoeiro. Então, uma vítima fatal nesse acidente que aconteceu durante a tarde de hoje, desta quarta-feira. Vou trazer aqui o Júnior, pode vir para cá, Júnior, para a gente falar sobre abordagem policial, certo? A gente entender um pouco como é feita as abordagens, quais são as instruções, os procedimentos que a polícia segue. Vamos aprender um pouquinho disso. O Júnior vai simular uma abordagem com o Manassés. Que é legal, né? Com o Manassés. Doutor Tito. Doutor. De manhã, não, já está sofrido.
Eu
já
fui assessor de Doutor Tito. Viu, Ney? Foi seu Doutor Tito, né? Doutor Tito, ele Doutor Tito dizia sempre o seguinte: quando a polícia for lhe abordar, não discuta. Nunca discuta com a polícia.
E nem se
faça o nome, que, né? Eu faço o que eles mandam.
Faço o que eles mandam. Não tenho aprendido
com o Doutor Tito. E nem cite o nome, porque esse negócio de citar nome de autoridade, acho que não funciona. Eu sou amigo do juiz. Não funciona não, viu? Pode esquecer.
Não
pode
funciona, esquecer, de não certeza. Não.
Olha, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso com a participação de Júnior. Vou chamar um intervalo, só um minuto, e a gente volta com um vídeo sobre esse assunto e explicando um pouquinho sobre esses procedimentos.
O cuidado com a visão nunca deve ser deixado de lado, não é mesmo? Por isso, conte com as Óticas Cardeal, na hora de cuidar da saúde dos seus olhos. Aqui você pode marcar sua consulta com um dos nossos profissionais parceiros. Mas se você já fez a consulta, não se preocupe. Traga seu exame e venha conferir nossas novas lentes e armações. Temos as melhores marcas do mercado nacional e internacional, com os melhores preços da região. Lentes bifocais, monofocais e com proteção de luz azul. Aquela luz emitida pelos aparelhos eletrônicos. Venha para Cardeal. Aqui, além de todos esses benefícios, tem aquele atendimento que já conhece. Óticas Cardeal, em Santa Cruz do Capibaribe e em Jataúba.
Olha, a National Têxtil é a empresa que mais vende malha em Pernambuco. E sabe o que isso significa? Muito mais qualidade e rendimento para sua produção. Cores vivas, tendências do mundo da moda você encontra nos nossos representantes. Suplex, algodão penteado, moletom e uma enorme cartela de itens para lhe atender. Afinal, você sabe, trabalhar com moda é muito mais que vender roupas. Nossas lojas estão funcionando normalmente. Siga nossas redes sociais e conheça o projeto Fashion for All, um marketplace que vai levar a moda do polo de confecções para todo o Brasil. National Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer.
Muito bem, estamos de volta. A gente fala agora sobre abordagem da polícia. Júnior, boa noite. Cumprimentar o Júnior aqui e daqui a pouquinho a gente chama o vídeo.
Boa noite Ney Lima, boa noite Dimas, Manassés, o pessoal ali da
técnica.
Da técnica, né? Boa noite. Os ouvintes e os que estão nos assistindo, né? Vamos falar aqui um pouco em relação a como um cidadão deve se comportar numa abordagem policial, né?
Você já deve ter abordado gente pra caramba, né? Imagina.
Já, um bocado, né? Um bocado. 30 anos de polícia, né? Todos 30 na rua, né? Então, eu já abordei um bocado mesmo.
Vamos trazer o vídeo, então, acompanhando o VT. Um youtuber, isso aconteceu, um ciclista, né? Um ciclista negro, ele filmou quando foi abordado por dois policiais militares em uma praça na cidade de Ocidental, no entorno do Distrito Federal. As imagens mostram os PMs armados, exigindo que o jovem colocasse as mãos na cabeça enquanto ele questionava o motivo de ser alvo da abordagem. O rapaz que aparece fazendo manobras disse que trabalha como eletricista. Estava filmando o vídeo para um canal que tem no YouTube. Ele contou que a gravação foi feita na manhã da sexta-feira, dia 28 de maio. Esse aí é o rapaz. Vamos então trazer o áudio aqui do vídeo.
Eu tô mandando.
Mandando? Não é assim não, filho.
Oxe, como é que é?
Mandando?
Tu coloca a mão na cabeça.
Você tá mandando o quê?
Por quê?
Coloca a mão na cabeça.
Por quê?
Coloca a mão na cabeça.
Quem está apontando a mão pra mim?
Coloca a mão na cabeça.
Isso é uma abordagem.
Se você beleza, não obedecer, beleza. Você vai ser preso.
Olha só como ele tá me tratando.
Põe a mão na cabeça.
Mãe, como assim?
Eu tô te dando ordem legal.
O que eu tô fazendo, cara?
Eu tô te dando ordem legal. Coloca a mão na cabeça.
Não, beleza. Beleza, cara. Mas pra que me tratar desse jeito? Filmando aqui o meu rolê?
Não, coloca a mão na cabeça.
Não é assim não, cara, que você trata as pessoas,
coloca
não.
Coloca a mão na cabeça.
Para de apontar a mão pra mim.
E aí, esse é o procedimento. Coloca a porra da mão na cabeça.
Cidadão, obedeça, beleza.
Vou tirar a camisa aqui, tá? Só pra mostrar pra vocês que não tem nada.
Camisa, não.
Ó, tem nada, ó. Só tô dando meu rolê de bike.
Coloca a mão na cabeça. Vira de costas. Vira de costas.
Vou virar de costas pra você, sim.
Vira de costas
pra você aí, ó. Sim, você quer?
Pode ir lá.
Algemar?
Algemar!
Oi!
Resiste aí pra saber o que vai acontecer contigo!
Oi, meu algemar, por quê?
Porque cara? Você não obedeceu a ordem legal que eu te dei!
Oi! Meu Deus do céu!
Só por isso!
Eu posso ligar pra alguém ali então?
Não, seu celular vai com você, não tem problema nenhum não!
Que isso, cara! Meu Deus do céu! Vou virar aqui pra frente!
Não, fica, irmão, fica na posição!
Pra trás, cara!
Fica na posição!
Pelo amor de Deus, eu sou trabalhador, filho!
É, eu sou vagabundo, eu tô aqui brincando!
Mas por que você ia fazer isso comigo, cara?
Eu tô aqui brincando!
Uai, como se eu fosse um vagabundo, filho! Eu sou vagabundo!
Quem é que chama de vagabundo aqui?
Olha como você tá apontando meu algemão!
Esse é o meu procedimento!
Se você tá sendo ruim, cara! Não tem nada aqui, eu só tô filmando, eu tenho um canal no YouTube, cara, só isso.
Por que eu sou na obediência?
Não, porque pô, como...
Obedece a ordem, caralho.
Mas eu como cheio, velho.
A gente dando uma ordem simples,
cara,
pra você.
Cheio, cara.
Claro que um assunto como esse divide muitas opiniões, tá certo? Mas nós estamos trazendo o Júnior aqui, que é militar da reserva, já comandou várias operações, tem muita experiência na polícia. Agora você também está livre aí para colocar o seu comentário, manda aí que a gente vai exibindo e os nossos participantes aqui também estão à vontade para concordar ou discordar. Agora, Júnior, a grande pergunta é, houve excesso por parte da polícia nessa abordagem?
Veja só, o cidadão ali, né, ele cometeu inúmeros erros ali, né, na abordagem. Primeiro, você imagine dois policiais fazendo ronda, certo? Ele vê um elemento, né, em alta velocidade na bicicleta, numa praça. Quando observa a viatura, ele desvia e faz aquela manobra. Ele já está ali, os policiais ali já têm afundado a suspeita, né, que é legal, né? Então, ele vai abordar. Você vê que o policial, o primeiro, desce com a arma na posição sul, né? Você que é atirador, você sabe essa posição, com a posição correta para o primeiro início de uma abordagem, né, que não requer nenhuma ameaça e não vai expor um perigo de um tiro acidental para o quem está sendo abordado. É quando ele começa a resistir à abordagem. Primeiramente, o cidadão ele tem que manter a calma. Primeiramente, ele tem que manter a calma e ser respeitosamente. Ele tem que respeitar os policiais que estão abordando ele. Depois ele tem que obedecer, não é? Porque ele não obedecendo, ele está infringindo a lei, né? Que é, se eu não me engano, é a 300 e a 331. Se Manassés e o meu amigo Dimas aqui me corrigir se eu estiver errado, é a 331, desobedecer a ordem de um funcionário público no exercício de sua função, não é isso aí? Então, ele já desobedeceu, não é? Quando ele comete isso aí. Ele, olha, o cidadão, ele tem que, primeiramente, nós somos treinados de que o perigo vem das mãos. Quando nós mandamos colocar a mão na cabeça ou levantar a mão, é justamente para que o perigo que está na cintura, que possivelmente pode estar na cintura, uma arma de fogo, entendeu? Não seja puxada pela pessoa que está sendo. Por quê? Porque o policial, quando ele vai abordar, a pessoa não tem uma faixa dizendo assim, eu sou cidadão, eu sou trabalhador. Né? A gente vê aí muitos criminosos que eles são trabalhadores, né? Que eles cometem crimes. Você sabe muito bem disso, como eu sei, como Manassés e o Dimas também sabe, e quem está nos assistindo também sabe disso. Então, quando a gente manda colocar as mãos para cima ou a mão na cabeça, isso é para a nossa proteção, certo? Por quê? Porque o perigo vem da mão, que pode ser levado à cintura, onde pode se sacar uma arma. Ele já desobedeceu já um pedido, uma ordem, um pedido não, uma ordem dos policiais de colocar a mão. Você vê que o policial está em retenção sul. Depois, quando o policial vê ele não atendendo, ali é uma questão de segurança. Ele já aponta a arma para a linha de cintura do cidadão, do elemento que está ali, não é? A linha de cintura. Então, ali é um outro procedimento legal, procedimento que a gente treina bastante, justamente por quê? Porque dali, como eu havia falado, que sai o perigo para uma abordagem.
Júnior, agora a dúvida que eu fiquei é o seguinte, até o momento em que a abordagem, eu vi que de fato o rapaz errou bastante, porque não cumpria a ordem da polícia, mas no final os policiais algemaram. Aquele ato de algemar estava correto?
Foi correto? Ele já cometeu um crime, né? Ele cometeu, na verdade, dois crimes, desobediência e resistência, né? A abordagem. Então, é um procedimento correto você algemar, não é? A pessoa para você, tanto para preservar a integridade física, tanto dele, como também dos policiais. Você vê que na hora que o policial vai algemar ele, ele muda de posição e quer ficar de frente para o policial. Que para nós na abordagem, esse procedimento não é correto. E o policial manda ele ficar novamente de costa. Tá entendendo? Então, é um procedimento correto. A algema é um procedimento correto. E a gente coloca ali no BO, no histórico do BO, o porquê a utilização da algema. Entendeu? Porque é preservar justamente a integridade física dos policiais e também do cidadão que está sendo abordado.
Manassés Dimas, pode ficar à vontade para comentar ou para fazer alguma pergunta a Júnior, se quiserem.
Veja, eu, no meu entendimento, o policial agiu corretamente, porque quando o policial vai fazer a abordagem, é o que o Júnior disse, ele não sabe quem está diante dele. Pode ser um cidadão de bem, mas infelizmente pode ser alguém que tem as piores intenções. Então, se o policial deu a ordem, mão na cabeça, abre as pernas, encosta aí, é muito simples, é obedecer. Por quê? Porque é a voz da lei, é a voz do Estado. Eu lembro quando eu fui assessor do Dr. Tito durante 5 anos, e eu vi Júnior Dimas muitas vezes, Dr. Tito, vi Dr. Odi, Dr. Iron repreender pessoas que durante a audiência tratava ou o juiz ou o promotor por tu, por você. E eu vi muitas vezes o Dr. Tito, com toda aquela educação dele, ele sempre foi muito cordial, dizer, olha, a senhora ou o senhor, me trate pelo nome de senhor, doutor ou excelência, porque eu não sou íntimo da senhora. Aqui a senhora está diante da audiência, está diante da autoridade, está diante do Estado. Então é preciso, mas parece que o respeito se perdeu. Olha, quando eu vejo, hoje em dia, filho chamando mãe e pai de tu, mãe, tu isso, tu é verdade, aquilo... Essa ausência de respeito. Eu tenho 41 anos, mas eu venho de uma época em que chamar pai de tu ou mãe de você é um tapa na boca. Trata com respeito. Essa ausência, parece que dessa educação mais vigorosa dentro de casa, relegou um monte de gente assim, que não respeita mais juiz, não respeita mais polícia, destrata as autoridades, destratam os pais, as autoridades, seja lá de que ordem for. Então, quando o policiamento, preste bem atenção, você que é cidadão de bem, que está, cidadão de bem, que está nos assistindo, quando o policial chegar e disser assim, levanta as mãos, é uma abordagem, faça o que o policial está dizendo, porque certamente, polícia erra, como qualquer um dentro da estrutura do Estado, comete erros. Agora, ela está para proteger a mim e a você. Ela não está, ela está para pegar aquele que não está querendo agir corretamente e levar para a cadeia e fazer o procedimento junto com a Polícia Civil. Agora, o correto é, polícia chegou, gente, é tão simples, sim senhor, pois não, vou fazer o que está se mandando e acabou. Agora, o pessoal quer fazer espetáculo, é o espetáculo do YouTube, é o espetáculo do Instagram, e aí para ficar famosinho e famosinha, olha, tem certos momentos que me falta paciência quando eu vejo esse tipo de coisa.
Sim. Olha, 3 netos. Mas um neto meu, dentro da minha casa, ele não trata mãe por você, nem pai por você, não. Eu entendo que tem que haver respeito, não tem essa, eu sou desse, não vou nem falar de tempo. Eu vou falar de educação. Eu não sou parceiro de um filho meu para ele me estar tratando de você, como se eu fosse um parceiro, não dá. E sobre a abordagem do policial, eu quero fazer 2 observações. Eu vejo por 2 prismas. O primeiro, a gente tem que levar o estresse que um policial ele vive. Por exemplo, eu abordei aqui fora do ar, a questão desse delegado foi assassinado. Ele, por ser da Polícia Civil, ele não tem a mesma estrutura de abordagem que a Polícia Militar. Ele chegou, provavelmente só, acho que chamando o sujeito, que é que foi? Levou um tiro, perdeu a vida. Eu entendo outra coisa. Eu entendo que o policial, ele não estava com má fé na abordagem. Porque, veja, ele sabia que estava sendo filmado. Ele tinha tanta certeza que o que ele estava fazendo era correto, que ele não se preocupou com a filmagem que o rapaz estava fazendo com ele.
Né? Ele, inclusive, argumentava.
Ele argumentava. Né? Estou, o cara com a câmera direto para frente dele. Se ele entendesse que estava fazendo algo errado, ele teria recuado. Porque, poxa, isso aqui vai ser publicado. E Manassés fazer uma coisa que eu acho muito importante. Depois dessas redes sociais, você vê, acontece um acidente, o cara não quer nem salvar quem sofreu o acidente, quer filmar para botar nas redes. Num pouco da, se a pessoa vai perder a vida, o que o cara quer. Eu lembro daquele cara que era da bandeira, apresentador.
Ricardo Bechard.
Ricardo Bechard.
Acho que é. Não, acho que é, foi um acidente com um caminhão, foi aquele cara do helicóptero.
Isso,
do helicóptero. Uma mulher que vai salvar e tentar ajudar. O outro é filmando para botar nas redes sociais. Isso. A que ponto nós chegamos? Nós perdemos a sensibilidade humana. As pessoas estão preocupadas em aparecer e, como diz Manassés, ficar famoso. Então, eu vejo por dois lados. Eu vejo que o policial, quando faz a abordagem, ele não sabe o que vai sair dali. Então, ele tem que, de fato, ser enérgico. Se ele não for enérgico, ele corre o risco de pegar uma pessoa, como pode ser até um marginal, e acabar com a vida dele. Ele também tem família. Claro que, às vezes, existe excesso. Mas esse excesso eu retiro em razão dele saber que estava sendo filmado. Ele estava com a arma, como disse Júnior, eu não tenho conhecimento disso, mas ele estava numa posição que não colocava em risco o tiro. E, ao mesmo tempo, ele vendo esse filmado, ele sabia que isso ia ter uma repercussão se ele estivesse se excedendo. E eu entendo. E hoje está um problema sério, sabe? Tudo que ocorre se torna, a sociedade já toma um partido, sem muitas vezes se aprofundar no fato, e leva a fazer um pré-julgamento sem dar oportunidade sequer de uma versão, de uma segunda versão, vamos dizer assim. A primeira já se destrói a imagem de uma pessoa.
E você vê ali, forma. E você vê ali, Dimas, que ele só o policial que anuncia a abordagem, ele só começa a ficar mais duro quando ele se nega a abordar, a ser abordado.
Ele argumenta o tempo todo.
Ele argumenta o tempo todo, aí que o policial, Nelima, começa a ser mais rígido. Você pode ver que eles saem da viatura tranquilo, eles não falam alto, ele só começa a falar mais alto. Porque isso é um procedimento da abordagem, não é? É um procedimento nosso, a gente ser mais rígido quando a pessoa se nega, entendeu? Justamente para mostrar que ali quem manda, quem está com o poder da lei ali, somos nós, entendeu? Eles começaram a falar mais alto, foi naquele momento ali que ele começou a argumentar, que ele começou a dizer, e eu vou, ainda vou além, eu já nos meus 30 anos de polícia, Ney, eu não me lembro a quantidade de pessoas que eu abordei se dizendo cidadão, estava com o mandato de prisão em aberto por homicídio, por o artigo 21, pelo 57.
Então, não dá para saber, né?
Então, e ele, às vezes eles ficavam tão tranquilos e outros fugiam da gente, e a gente tinha que fazer a perseguição até alcançá-lo. Mas tinha uns que ele já fosse para a delegacia, nunca fui para a delegacia. Quando a gente puxava, ele estava com 2, 3 mandados de prisão em aberto, entendeu? A maioria do pessoal que a gente aborda aqui em Santa Cruz é sem documento, Ney. Aí a gente pergunta, cadê o teu documento? Ah, eu deixei em casa porque eu tenho medo de perder. Poxa, já é comum aqui em Santa Cruz isso acontecer. Isso inúmeras vezes a gente abordava, eu nas minhas abordagens abordava. Se identifique, ah, não tenho um documento não. E onde é que está seu documento? Está em casa. Porque eu tenho medo de perder, eu tenho medo de andar com habilitação para não perder. E aí? Como é que você vai se identificar?
Muitas vezes à noite, né, inclusive?
Muitas vezes à noite. Entendeu? A abordagem, ela vem de uma fundada suspeita. Eu tenho certeza, como se ele viesse normal ali naquela bicicleta, fazendo a filmagem dele, não desse aquela carreira, desviasse da viatura, porque ele desviou porque ele ia dar aquele salto, não é? Mas como os policiais iam saber que aquele desvio dele seria para dar um salto? É uma fundada suspeita. Eles agiram corretamente, né? Corretamente.
Júnior, muito obrigado pela presença aqui no estúdio mais uma vez, certo? E é muito bom tê-lo conosco de vez em quando, trazendo esses assuntos aqui que eu tenho certeza que chama a atenção aí de todo mundo.
Eu é que agradeço e eu estou à sua disposição.
Muito bem, vou chamar o intervalo e a gente traz o último assunto do programa, certo? Que é o tratamento precoce da Covid-19 e aí a análise aqui do Dimas e do Manassés daqui a pouquinho, depois de um minuto só de intervalo.
Olha, você que é confeccionista e quer alavancar ainda mais as suas vendas, vincule seu produto a uma representação séria e amplie sua cartela de clientes. O escritório Wilma Tavares Representações está firmando parcerias com novas confecções. Você que tem a sua confecção formalizada e com o CNPJ, tem a possibilidade de vincular o seu produto ao Wilma Tavares Representações. Encurte a distância entre a sua fábrica e os clientes atacadistas de todo o Brasil. Entre em contato pelo WhatsApp e faça sua parte. 81 996 37 9869. Wilma Tavares Representações.
E olha, atenção para você que quer investir no polo de confecções. O Altas Horas Outlet está com obras avançadas. Um moderno centro de compras ao lado do Moda Center, com infraestrutura de ponta e climatização adequada para receber clientes e lojistas com conforto e segurança, garantindo assim ótimos negócios. Visite nosso stand e conheça nosso modelo de box loja. Temos condições especiais e parcelamento em até 100 vezes. Isso mesmo, parcelamos em até 100 vezes para que você não fique de fora dessa. Então, não perca tempo. Restam poucas unidades na primeira etapa. Entre em contato pelo WhatsApp 819-9272-4997. Altas Horas Outlet. A sofisticação e o conforto que os clientes do Polo de Confecções de Pernambuco merecem estará aqui.
Muito bem, estamos de volta. Não sei se tem pauta aqui no TP, mas a gente vai trazer dois diferentes pontos de vista fundamentados aí na CPI que está acontecendo em Brasília, a CPI da Covid, em que depoentes se posicionaram a favor ou contra o tratamento precoce. Deixa eu trazer o primeiro vídeo.
Luana, em algum momento a senhora discutiu ou conversou com o ministro Marcelo Queiroga a respeito de tratamento precoce, medidas não farmacológicas?
O ministro Marcelo Queiroga é um homem da ciência. Todos nós somos absolutamente a favor de uma terapia precoce que exista. Quando ela não existe, ela não pode se tornar uma política de saúde pública.
Mas a pergunta foi, conversou em algum momento, discutiu sobre esse assunto?
Isso nem foi um assunto, senador. Essa é uma discussão delirante, esdrúxula, anacrônica e contraproducente. Quando eu disse que há um ano atrás nós estávamos na vanguarda da estupidez mundial, eu, infelizmente, ainda mantenho isso em vários aspectos, porque nós ainda estamos aqui discutindo uma coisa que não tem cabimento. É como se a gente estivesse escolhendo de que borda da Terra plana a gente vai pular.
Essa foi a fala da Luana, doutora Luana, que fez parte do Ministério da Saúde, aliás, fez parte, ela ia ser contratada e acabou não sendo contratada, a infectologista doutora Luana. Vamos trazer agora um trecho de um depoimento feito na semana passada, favorável ao tratamento precoce.
Como médica e gestora pública, Vossa Senhoria poderia nos dizer em que consiste exatamente o tratamento precoce?
Pois não, senador. O tratamento precoce, falar nele se referindo unicamente à Covid, na verdade é difícil. Tratamento precoce é o tratamento que todos os profissionais médicos oferecem aos seus doentes. Tratamento é tudo aquilo que é disponibilizado de recursos farmacológicos e não farmacológicos para o enfrentamento de uma determinada doença. E deve sim sempre ser feito assim que o médico dá o diagnóstico, porque as doenças evoluem, os pacientes podem complicar os seus quadros.
E como ele foi introduzido como política pública no Ministério da Saúde?
O tratamento na fase inicial de todas as doenças, senador, ele é utilizado no mundo inteiro. É só o Ministério da Saúde do Brasil. Toda doença deve ser tratada precocemente. A Covid, a meningite, as viroses.
Ele está só perguntando sobre a Covid, doutora. Em que pesquisas e trabalhos científicos, Vossa Senhoria, para fazer a indicação técnica do tratamento da Covid com o uso de medicamentos como cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina e outros?
Senador, para deixar bem claro para a população brasileira e para o senhor,
se pudesse responder objetivamente,
é que eu preciso contextualizar, se o senhor me permitir.
Eu sei que a senhora precisa,
presidente, se ela puder responder, se contextualizar.
A princípio é preciso que nós deixemos claro que o Ministério da Saúde nunca indicou tratamentos para a Covid. O Ministério da Saúde criou um documento juridicamente perfeito, nota orientativa número 9, que depois se transformou na nota orientativa número 17.
Bom, ela traz aí explicações técnicas em relação ao procedimento do Ministério, certo? Mas o que a gente está trazendo aqui são os fundamentos, né? O entendimento de uma médica e de outra médica em relação ao tratamento precoce. Não como médicos, mas como comentaristas, a gente traz aqui os posicionamentos, também o entendimento dos nossos debatedores. Eu comecei a outra sequência com o Dimas, começa agora com o Manassés.
O grande problema é que isso está sendo transformado, essa CPI, num verdadeiro, uma tentativa de espetáculo para politizar ideologicamente uma questão que ainda não está fechada e vai levar um bom tempo. Eu dizia aqui, eu acho que antes do programa começar, que o nosso planeta, devido à Covid-19, virou um laboratório a céu aberto. Nós não sabemos, por exemplo, os efeitos colaterais, as consequências que as vacinas que estão aí no mercado vão produzir na humanidade. Para que você tenha uma ideia, por exemplo, a Coronavac. Meu pai foi vacinado pela Coronavac. Meu pai tem comorbidade, trata de câncer. Veja, a Coronavac foi aprovada anteontem por um órgão da OMS para fase de testes no mundo todo. Mas no Brasil ela ainda não entrou sequer na terceira fase. Então perceba que quando está se discutindo tratamento precoce, não está se dizendo que a azitromicina, ou cloroquina, ou ivermectina, ou seja lá que medicação for, é o que vai curar essa doença. O que está se dizendo é que, e não são poucos os médicos que têm esse encaminhamento, é que diante do desconhecido, aquilo que é possível tratar um paciente, você vai tratá-lo para não ver ele morrer. Se você pode tratá-lo dentro da perspectiva de uma melhora, então vai ser tratado. A grande birra da CPI está se os programas do governo federal em relação à pandemia foram corretos ou não. O fato é, e daqui a pouco a gente vai talvez entrar nessa discussão, é que dinheiro foi destinado para os estados. Agora, o que não dava há um ano atrás, há 8 meses atrás, era para comprar um monte de vacina, disponibilizar bilhões de reais, se ainda a Anvisa não havia aprovado, como é o caso da nossa vacina. Da nossa não, da que veio da China em parceria com o Instituto Butantan. Terceira fase, sequer foi iniciada. Aí politizar isso aí e trazer umas figuras como o próprio Renan Calheiros para um debate como esse, e dá para perceber o momento que é até inquisitório. Não se trata de uma prestação, de se ouvir o depoimento de alguém. É uma verdadeira inquisição.
Eu vou, antes de trazer o comentário do Dimas, fechar a conexão com as emissoras de rádio que estão nos transmitindo. Algumas vão para a Voz do Brasil, outras continuam com a gente. E a gente convida você, né, que vai ter a transmissão interrompida pelas rádios, a nos acompanhar agora pelos nossos portais. Vai lá no YouTube do Santa Cruz Online, aproveita para se inscrever, mas acompanha ao vivo agora a continuidade desse programa. Dimas.
Ney, eu já vi que nesse ponto de vista, eu e Manassés não concordamos de jeitinho. Nós temos ponto de vista, nos respeitando, claro, mas completamente opostos. Eu entendo que, quando fala em desconhecimento, eu acho que o maior desconhecimento que tem demonstrado ao longo desses 2, 3 anos é o próprio presidente da República que nós temos hoje. Um homem que foi capitão do Exército e, com todo respeito, quando a gente observa os pronunciamentos dele, a gente percebe que ele não tem nenhuma condição de se aprofundar, para ser bem sério, em qualquer assunto. E o que a gente vê é que o remédio, quem mais fez propaganda desse remédio foi ele. E a verdade é que é um remédio que era vendido normalmente nas farmácias e que não havia nenhuma indicação para isso. Eu vi um senador da Bahia, nessa CPI, dizer algo que eu achei muito importante sobre essa questão desse tratamento, é que essa doutora que se apresentou um pouco, esse último vídeo que apareceu, ela falando na eficiência da cloroquina, que agora eu acho que é uma investigação importante, é saber quem estava se beneficiando dessa tão propagada cloroquina, quem estava de alguma forma, alguém por trás ganhou muito dinheiro com isso, não tenha dúvida. Tem uma dessas pessoas aí que estava no meio que se tornou bilionário. Não estou dizendo aqui que foi o presidente que deu nada, só estou dizendo que ganhou muito dinheiro com isso. E a verdade é que hoje nós temos a certeza que esse é um dos remédios, serve para uma doença crônica, que é uma doença, o lúpus, que traz muitos efeitos. Vocês desculpem, porque o organismo ainda está reagindo ao tratamento que eu faço, Por isso que às vezes eu dou uma parada. Mas a verdade é que a cloroquina hoje se demonstra que nenhum efeito eficaz ela tem perante esse vírus. Eu dizia que o senador da Bahia, ele disse, olha, 95%, porque ele é médico, inclusive professor da universidade ele, de medicina, ele dizendo que 95% das pessoas que contraem o vírus, se tomasse um copo d'água, iam para casa do mesmo jeito, porque é aquelas situações que o vírus ataca de forma muito leve. Então não é efeito, por exemplo, ah, eu tomei cloroquina e fiquei bom. Se tomasse um copo d'água, iria para casa. E a verdade é que um presidente da República, ele é uma liderança e ele induz muita gente, o que ele fala, tem muita gente a seguir. E a verdade é que nós, também está aprovado na CPI, eu concordo com o Manassés nesse ponto de vista, que Renan não é nem uma flor que se cheire, mas a verdade é que essa CPI, levando algumas pessoas, inclusive ex-ministros da saúde, ficou claro que havia uma intenção clara de não aceitar as vacinas, e não é porque elas estavam, não tinham sido aceitas ou aprovadas pela Anvisa. A verdade é que o presidente apostou na questão da imunização por rebanho, onde as pessoas iriam contrair o vírus, iam passar uma para outra as defesas, e a verdade é que isso não funcionou o ano passado, mas esse ano simples, e ele insistiu nesse caminho. Se ele tem, lá para outubro, voltado atrás nessa posição e comprado as vacinas, certamente 200 mil pessoas, provavelmente entre essas 400 e tantas mil, não teriam ido embora aqui, estariam ainda convivendo com seus familiares. Eu acho que o presidente Bolsonaro, na minha opinião, ele tem uma responsabilidade muito grande sobre o que está ocorrendo no Brasil. Inclusive, ele mantém a posição até hoje. Ele diz uma coisa aqui, foi um dia desse para uma posse de um presidente, aí, se eu não estou enganado, lá ele estava de máscara. Eu não consigo entender como é que você chega aqui, anda no, causando aglomeração e não usa máscara. Mas quando chega num país fora, você bota uma máscara no rosto, não dá para entender. Ou você é ou não é. Ou você acredita naquilo ou não acredita. Ele passa para as pessoas que apoiam ele, que admiram ele, que não acreditam em máscara, que não acreditam em distanciamento, mas ao mesmo tempo, quando chega lá fora, usa máscara. Então acho que isso é uma contradição imensa. E é preciso que a gente entenda definitivamente. Liderança não se afirma, se conquista. Bolsonaro hoje não pode se enganar, porque ele representa uma liderança. Muita gente admira ele no país. Não é fácil. Mas eu particularmente não consigo entender, mas respeito. E a verdade é que nós estamos vivendo um momento caótico no nosso país. E eu digo mais, já teriam que tirar essa história de pandemia. Pandemia hoje só tem no Brasil. Porque o que está ocorrendo no mundo já é endemia. Já voltamos para aquela primeira fase. Os Estados Unidos, ontem, acho que ontem, tinha 17 mil pessoas no estádio assistindo um jogo de basquete. A gente não pode botar 10 pessoas porque vai sair de lá, na outra semana vão morrer. E tudo por quê? Pela inércia do governo. Vamos assumir isso porque não tem como fugir disso. Se nós tivéssemos comprado essa vacina, e olhe que nós temos know-how para, em questão de 2 ou 3 meses, vacinar o país inteiro. Só bastava ter vacina. Mas, lamentavelmente, está faltando vacina até hoje. Né? Acredito que 2 ou 3 meses a gente vai ter vacina à vontade, porque é o que está se observando, de fato, agora, uma crença nas vacinas. Né? Eu estou vendo que até a Anvisa vai se reunir, acho que amanhã, provavelmente até para aprovar a vacina russa, a Sputnik. E eu acho que a gente, o Butantan parece que agora recebeu condições para produzir de forma total a vacina aqui no Brasil. Né? Ela vai produzir, de fato, não só receber o INFA, mas vai, de fato, produzir com os próprios anticorpos ou vírus, não sei o que é que eles utilizam. E nós precisamos, de fato, disso, porque estamos, de fato, vendo a cada dia pessoas mais próximas de nós partindo por falta dessa providência. Né? E eu acredito que nós, brasileiros, precisamos, gentilmente, para podermos voltar a ter, pelo menos, a esperança de voltarmos a ter uma vida normal. Enquanto isso não ocorrer, nós vamos ficar nessa de fecha, abre, abre, fecha, e as pessoas desesperadas, e eu respeito e concordo com isso, porque não é fácil você trabalhar uma vida inteira para, de uma hora para outra, você perder tudo isso que você tinha, as perspectivas, a esperança de continuar tendo uma vida digna e decente. E é isso que a gente deseja para todo mundo, né? Não é só para uma parte e parcela da população. Nós desejamos isso para todo mundo.
Manassés. Agora, Dimas, nesse sentido, assim, é uma realidade bem, bem brasileira, porque vamos comparar a questão da vacinação no Brasil com outros países. A gente pode destoar dos Estados Unidos, evidentemente, mas vamos contar, por exemplo, a Alemanha. A Alemanha não chegou a vacinar ainda 15% da população. não chegou ainda a 15%. E eu não estou dizendo com as duas doses, eu estou dizendo com a primeira dose da vacina ainda. O Japão não chegou a vacinar ainda, com a segunda dose, 8% de sua população. E agora vai receber as Olimpíadas com delegações do mundo todo. Então, se nós temos um vírus que está se espalhando pelo país e lotando os hospitais de pessoas, e que esses hospitais deveriam estar muito mais estruturados para recebê-las, porque o que a gente viu, Dimas, foi, independente de governo de estado, com raras exceções de prefeitos, o que nós vimos foram os bilhões que foram enviados da União pelo governo federal, independente se fosse Bolsonaro, Lula, quem fosse. O dinheiro foi enviado do governo federal para os estados já passaram para os municípios. Montaram hospitais de campanha capengas, que foram desmontados. Essa história de primeira, segunda, terceira onda, isso é falácia. Nós estamos numa onda que não parou, não parou. Onda, eu estava vendo um infectologista falando sobre isso, que conta mais de 63 bilhões de reais que foram enviados para os estados. A pergunta é, no que foi convertido todos esses bilhões de reais dentro, nos municípios e nos estados? A pergunta é essa, em hospital de campanha? Estrutura de lona e ferro que depois foi desmontada? Vão lá para o Rio de Janeiro, há uma cidade lá no Rio de Janeiro que o prefeito pegou os milhões que ele recebeu e aplicou. Ele não chegou a fazer o sucessor, não sei se chegou a fazer, mas deixou lá um hospital montado com cerca de 40 UTIs com esse dinheiro e mais 120 leitos com esse dinheiro que chegou do governo federal. A pergunta é, os demais municípios o que fizeram? Como foi que os governos estaduais administraram os repasses? Polícia Federal está aí, já chegou no estado do Amazonas hoje. Já estava lá a busca e a apreensão. A Polícia Federal foi recebida a bala por um dos empresários parceiros dos hospitais de campanha lá do governo do estado. Realidade é o seguinte, gente, é que essa CPI, se fosse uma CPI séria, não ia estar investigando se é cloroquina ou hidroxicloroquina. Isso deixava para os médicos discutirem nos tratamentos que vão acontecer durante o tempo. O que estava se investigando era a realidade de onde esse dinheiro foi aplicado e como foi aplicado. Porque o que a evidencia, pela realidade que nós temos hoje, é que houve um verdadeiro desvio, uma farra com o dinheiro que foi enviado pelo governo federal para os municípios e para os estados.
Manassés, eu deixo só dizer uma coisa. Eu acho que o lugar de ladrão é na cadeia. Para mim, quem roubou devia ir para a cadeia. Seja quem for, não me interessa. Agora, uma coisa é quem roubou o dinheiro que o governo federal mandou. Tem que ser punido de forma severa. Porque o povo paga um preço caro por esse rebanho de ladrão. Agora, por outro lado, o presidente jamais poderia ter tomado a atitude de dizer que ele não queria vacina. Ele não queria.
Não, Dimas, não é que não queria, Dimas. Dimas, até agora, a vacina do Butantan não chegou na terceira fase de teste. Era uma questão de responsabilidade com dinheiro público.
Ficou claro, o céu da Pfizer disse claramente, ele não respondeu.
Dimas, só dia 28 de dezembro, a Anvisa, só dia 28, pessoal, de dezembro, a Anvisa aprovou para testes no Brasil.
Manassés,
você acha que Bolsonaro iria despejar 20 bilhões, 10 bilhões, o que fosse? Não, Dimas.
Ele despejou em cloroquina.
Hoje ele estaria sendo responsabilizado, como Dilma caiu lá atrás. Por mau uso. Não foi, Dimas, Dilma não caiu, Dimas, por roubo. É incrível isso.
Não, Dilma
ela caiu.
Caiu
por quê? Ela caiu por quê?
Por não fazer jogo com o ladrão. Não,
Dimas. Foi um pouco mais. A grande questão da presidente Dilma foi justamente aplicar dinheiro no lugar errado. Foi enquadrado em crime de responsabilidade e caiu. Bolsonaro tivesse aplicado esse dinheiro em vacinas que não haviam sido aprovadas pela Anvisa, hoje, no ritmo que a vacinação como vai na Alemanha e no Japão, hoje ele estava sendo responsabilizado.
A Pfizer mandou um e-mail, a Pfizer, que diga-se passagem, era uma aliada do grande país que Bolsonaro bate continência para a bandeira dele, que é a bandeira americana, que era o grande aliado dele, que era o Trump, e, lamentavelmente, ele diz, tem vários vídeos dele, ele dizendo que não queria. Agora, você tocou, eu vou voltar pensando, mas eu preciso só dizer uma coisa para você que eu não posso deixar isso passar em branco. Dilma, há cerca de uns 3 anos, 4 anos atrás, ou mais, ela falou em estocar vento. Foi ridicularizada no país inteiro. Como é que uma presidente pode dizer estocar vento? Acho que precisava, imaginaram que ela ia criar uma sala para segurar o vento. Agora o Centro-Oeste aí está numa crise de energia, que o preço da energia vai estourar nos bolsos da gente. E não é culpa de ninguém, é falta realmente de chuva e não estou culpando ninguém. Mas quero só retornar. Sabe por que a situação não vai ficar pior? Porque a matriz energética do estocar vento, que era a energia eólica, que é produzida pelo vento, foi um investimento impressionante que Dilma fez quando presidente, foi quando ela falou na história de estocar vento. E a energia gerada pelo vento é que não vai deixar ter o apagão no país. É exatamente a energia que Dilma foi ridicularizada, dizendo que ela era burra, porque queria estocar vento. É exatamente a energia que tem a matriz através do vento que vai fazer com que o país não entre num apagão de vez. Mas voltando ao tema nosso, que é o que a gente estava discutindo, eu quero só deixar uma coisa clara, Manassés. É cada depoimento que a gente vê, o cara chegar numa cloroquina, querer modificar a bula para poder botar na bula que aquilo resolveu o problema
não
do vírus.
Aprova,
peraí, não peraí, aprova, Gilmar. Peraí, peraí. Você não está assistindo a CPI, não?
Estou assistindo pois eu diariamente.
Pois aí, eu veja bem, mas são as próprias pessoas que estavam participando que confirmam essa história. E isso é um verdadeiro absurdo, você pegar uma bula de um remédio e sem nenhum conhecimento querer mudar aquilo para dizer ao povo, convencer as pessoas que aquele remédio funcionava. É inadmissível. Você vê hoje a doutora Luana falando aí, uma especialista. Então não é possível que a gente, sem conhecimento, queira ainda insistir numa história dessa. Não é possível. Uma pessoa que a vida dela é um profissional, dias passados, tão relevante a história dela, que ela foi convidada. E como ela diz, eu também não sei porque foi vetada. Ela pediu só ao ministro, segundo ela, que ela queria ter liberdade nas ações dela. Pronto, simplesmente o nome dela foi retirado. Até onde a gente vai ficar com uma pessoa, que me perdoe, Bolsonaro e família estão se achando que são donos do Brasil. As atitudes deles são de donos, não são de representantes do povo, não. Aliás, ele não, né? Porque ele não é vereador, que não me representa em nada. Mas o presidente, eu votando ou não, ele representa. Ele é o presidente da República. Mas eles estão agindo de uma forma, sem brincadeira. Sabe quando eu lembro aquela história de vão transformar o Brasil na Venezuela? Eu estou vendo Bolsonaro transformar o Brasil na Venezuela. Sabe como? Você chega num semáforo hoje em Recife, ou em qualquer cidade, tá aqueles caras com os cartazes que é via dos venezuelanos. Me ajuda, eu estou passando fome. E é isso que a gente vê em todo canto agora para onde vai. E há alguns anos atrás a gente não via mais isso no Brasil. Então é lamentável. E aí quando você falou sobre a situação, vamos dizer, aqui da nossa região, o ano passado, e eu concordo com você, teria que haver uma investigação sobre os gastos com esses hospitais, faz de conta, né, que era só fingimento, mas a gente não tinha a situação gravíssima que estamos tendo atualmente. O ano passado, quantas pessoas morreram em Santa Cruz? Quantas pessoas foram internadas naquela mentira que montaram aí? Porque aquilo também era mentira aqui em Santa Cruz. Um tal de um hospital que não sei o quê, que aquilo foi, de fato, precisava de uma investigação. Precisava não, precisa, né? Porque é bom chegar na prefeitura e perguntar quanto foi que veio o ano passado, por exemplo, para Santa Cruz de Caparibe. Eu acho que é importantíssimo.
É importante, sabe? É porque importante.
Eu acho que o dinheiro público ele tem que ser tratado com a máxima transparência, que é o que não ocorre no Brasil. Existe um jogo, um faz de conta, e a população sempre entrando nessa onda, sendo levada, como se fosse uma marionete, a se convencer do que aquilo que ele ouve é a verdade. Mas a verdade está por trás do que você está ouvindo. Não está exatamente nas palavras que saem da boca de algumas pessoas. E eu lamento, eu sempre disse. Ontem mesmo eu tive uma discussão com um médico que foi me fazer um exame para ver como é que estava a minha situação.
Você discuta até com o médico, rapaz?
Claro. Quando ele olha para mim e diz... Primeira coisa que ele me pergunta, sabe o quê? Você era bolsonarista. Pai, Filho e Espírito Santo. Eu não vou levar esse pecado comigo, não.
São 8 horas e 16 minutos. A gente vai chegando aqui ao finalzinho do programa. O Dimas pediu para adiantar aqui o final, porque ele vai assistir o pronunciamento de Bolsonaro.
Vai ser um panelaço hoje, vai ser terrível.
8h30, o pronunciamento do presidente. Ele está pedindo aqui para encerrar, que ele quer ligar a TV.
Um abraço, Dimas.
Manassés, até a próxima.
Até a próxima, se Deus quiser. Um bom restante de final de semana aí. Feriado, né? Amanhã, para quem pode curtir esse feriado. Dimas, boa noite. Muito bom estar aqui do seu lado, debatendo com
olha,
você.
Olha, eu só quero, antes de terminar, deixa eu dizer uma coisa aqui, porque...
Ele está parecendo Bolsonaro agora ali com a
não,
máscara.
Deixa eu só dizer uma coisa. Faz isso comigo não, mas eu quero explicar. Deixa eu explicar uma coisa antes de me tirarem do ar. Por favor, não retirem nele mais dois minutos. As minhas discussões aqui com o Manassés, todas essas, seja com quem for que eu vinha sentar nessa mesa, eu não vou fazer como a maioria dos programas faz em Santa Cruz aqui de debate político, não. Um enchendo a bola do outro. Eu joguei bola para não deixar a bola entrar no gol que eu defendia. Mas eu não vou levantar a bola para ninguém para fazer de conta, não. Eu nunca fiz antes, quando ocupava cargo público, e muito menos agora. Não tenho nem, gosto muito de Manassés, muito, gosto do pai dele, me considero muito, mas a verdade é que nós estamos aqui no debate, ele tem uma opinião, às vezes eu tenho outra, e eu acho que é isso que nós precisamos. Nós temos que parar de passar manteiga. Eu vejo alguns programas aqui em emissora de rádio, que é um passando manteiga para o outro, é levantando a bola, tira o goleiro do gol, a trave fica limpa só para o cara empurrar para o gol. Isso eu não faço. Sabe por quê? Porque eu respeito você, nós respeitamos vocês que nos assistem. Nós queremos um debate limpo e sincero, sem jogo, sem fazer jogada por trás, para lhe convencer de algo que não é verdadeiro. Nosso debate aqui sempre vai tratar com a verdade. Mesmo que a gente saia aqui alguns pensando, ah, Dimas briga com Manassés, não é essa não. A nossa intenção é que nosso debate seja o mais sincero possível. Não vamos deturpar fatos. Fatos têm que ser discutidos. Eu posso ter uma compreensão equivocada, errada, mas podem ter certeza que a intenção nossa é levar a verdade a cada um.
E é por isso que nós temos ouvintes, né, e internautas de vários entendimentos, né? Claro. Se tira pelos comentários, concordando, discordando, enfim. Isso. Por isso que os nossos canais são fortes.
Mas sabe o que é importante? Aí eu queria deixar isso. É que, muito embora a gente divida nas nossas opiniões, a gente não se odeie.
De jeito nenhum.
Jamais. Eu acho que o grande problema, Ney, é que nos últimos anos no Brasil, o fato de dizer porque eu voto na direita, eu voto na esquerda, isso, tornou famílias que tem gente que não consegue mais conviver. Porque um diz que vota em Lula, o outro diz que vota em Bolsonaro ou Dória, seja lá quem for, não. A gente tem que entender que cada um pode ter sua opinião política e seu posicionamento político, e é bom que se tenha. Isso é viver num país realmente democrático, mas respeitando as diferenças, porque é assim que a gente sempre foi. Porque a gente vai perder essa alma da leveza? A gente pode até ter opiniões divergentes, mas a gente jamais vai se odiar por causa disso.
Pois é, tem que ter esse respeito, né? E a gente espera, inclusive, que isso aconteça na população nas eleições do ano que vem, viu? Que causa uma preocupação muito grande, certo? Extremismo não faz bem. A gente pede aí a todo mundo, né, que expõe as suas opiniões, mas respeitem as opiniões divergentes, como Manassés e Dimas estão fazendo aqui. A você que nos acompanha sempre, nosso muito obrigado, nosso boa noite. O programa Independente volta amanhã às 19 horas.
Programa Independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento: Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, comunicação visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.